Olá, muito bom dia, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e dando início à nossa programação do dia. O foco é para o petróleo, né? A gente que tem acompanhado aí ao longo dos últimos dias os preços tanto do Brent quanto do WTI em escalada, né? Acompanhando muito de perto todas as questões relacionadas às preocupações com a oferta, a demanda também, né? Que parece firme, né? Apesar das preocupações em relação à nova variante da Covid-19, a Omicron, né? E diante desse cenário, então, a gente quer entender melhor as movimentações deste importante mercado, desta importante commodity. Hoje o dia é de leves quedas, né, para o petróleo. Quando a gente olha o cenário internacional, o cenário dos últimos dias, né, hoje o petróleo está caindo cerca de 1% agora pela manhã, mas em relação à escalada dos últimos dias é uma queda aí que a gente pode considerar que não é tão expressiva. Mas para entender todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com Flávio Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory e professor também de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Bom, muito obrigado pela sua presença, Flávio, mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pelo convite e um feliz ano novo para todos.
Feliz ano novo, viu? Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, viu, Fábio? E só corrigindo, né? Você é professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa também, além de diretor da Helios. Bom, queria que você atualizasse pra gente, né, o mercado do petróleo hoje, né? A gente que acompanhou nos últimos dias essa escalada de alta nos preços da commodity, né? E hoje o petróleo tem recuado cerca de 1% aí, né? Queria entender essa queda. Ela é mais técnica? Tem alguma repercussão também em relação à divulgação de ontem em relação aos estoques de petróleo e gasolina dos Estados Unidos?
Sim, antes de mais dizer que a nossa análise mantém-se, há uma perspectiva de subida para o primeiro e o segundo trimestre deste ano e podemos falar sobre as razões que levaram ao aumento exponencial dos preços nos últimos dias e nas últimas semanas. Quanto à queda de hoje, pode ser explicada em parte pelo mercado de futuros. E há um autor muito interessante da Bloomberg, o Javier Blas, que escreve sobre commodities e tem falado sobre o papel que o mercado de opções tem no preço do crude. Agora, há também razões objetivas que podem explicar essa queda. Essencialmente, uma das razões está relacionada com a possibilidade de venda das reservas estratégicas de petróleo por parte dos Estados Unidos, a China, numa ação coordenada. A China não o fez ainda, mas prevê-se que venha fazer essa venda na primeira semana de fevereiro. Então, essas podem ser algumas das razões que explicam, em parte, a queda. Mas a nossa análise mantém-se. Nós acreditamos que o preço do petróleo vai atingir os 90 dólares em Londres, no índice do Brent, porque cada vez mais nós vemos uma tendência para uma supressão da oferta mundial por petróleo. Isto é, os países que poderiam vender mais petróleo e libertar mais petróleo não têm muita capacidade extra olhando para aquilo que pode ser feito no curto prazo. Então, quanto à explicação de hoje, creio que está relacionado em parte com o mercado de opções. Portanto, o mercado mais financeiro, em que há muita especulação e também com o anúncio da possibilidade de venda das reservas estratégicas chinesas, em coordenação com os Estados Unidos, que podem libertar um pouco mais de petróleo no mercado. Portanto, essas seriam as minhas duas explicações quanto à queda ligeira que se tem verificado em Londres.
Perfeito. Flávio, então, apesar dessa queda de hoje, né, que a gente pode considerar então que é uma queda pontual, quando a gente olha o médio e longo prazo, a tendência segue de alta então para os preços do petróleo e a gente já vem falando, né, inclusive com você há alguns meses sobre esse patamar do petróleo valorizado em cerca de 90, 100 dólares o barril para esse ano de 2022. E queria trazer para nossa conversa, inclusive, outras projeções, né? Porque a gente antecipou esse dado lá no ano passado, você conversando comigo e com a Carla Mendes, em relação ao petróleo bastante valorizado. E agora, inclusive, né? Tivemos informação recente do Goldman Sachs e do Morgan Stanley, hoje, inclusive, pontuando a possibilidade do Brent chegar a 100 dólares o barril. Então, cada vez mais, né? Essa projeção. Se concretiza no mercado como um todo, né, Flávio?
Correto. Nós acreditamos que a tendência vai ser para a subida e podemos falar sobre os fundamentais, isto é, a procura e a oferta, e porque é que acreditamos que o preço vai subir. Essencialmente, está relacionado numa perspectiva mais ampla e macro com o desinvestimento que houve à escala global relativamente ao preço de petróleo. Relativamente aos investimentos petrolíferos, a novos projetos de desenvolvimento nos últimos 8 anos. Aquilo que assistimos foi, no último que super ciclo das commodities, no último que super ciclo que afetou também o preço do petróleo, nós tivemos investimentos muito grandes, mais ou menos até 2008, 2010. Depois da grande crise económica que houve em 2008, houve um desinvestimento muito grande no setor petrolífero, o que significa que não podemos ter petróleo como temos injeção de massa monetária. Ninguém pode criar petróleo do nada. São projetos que de longo prazo, são projetos que exigem avultados investimentos, desde a fase de prospeção, a fase de desenvolvimento de um poço, até a sua fase de produção, que tipicamente pode levar até 10 anos. E os projetos podem ir para além disso a partir do momento em que há a primeira produção de petróleo. Então, esta é uma das razões que tem sido apontada, que levam a que grandes casas de investimento, como a Goldman Sachs, a JP Morgan, entre outras, antecipam um preço de petróleo bastante alto. Agora, a curto prazo, há uma razão fundamental que está relacionada com as expectativas do Covid. Todos nós pensamos que esta variante nova do Covid Omicron fosse afetar as viagens, fosse afetar o comércio internacional e a recuperação económica após Covid. E parece que na Europa o Omicron não teve o efeito tão negativo como se esperava. Resultado, nós vemos nos países europeus e a OCDE em geral, isto inclui o Brasil, vemos uma recuperação muito forte do consumo da demanda por petróleo. Então, as estimativas mesmo são para preços altos. Isto vai beneficiar países produtores no curto prazo. E há um fator que também temos que falar, que é um fator muito complicado, que é a relação entre inflação e o preço do petróleo. E a relação entre o dólar e o preço do petróleo. Como sabemos, o dólar é a moeda que de pagamentos internacionais e os contratos que petrolíferos estão expressos em dólares. E o que aconteceu que no último ano nós tivemos uma injeção maciça do quantitative easing de massa monetária no setor financeiro, e isso faz com que nós tenhamos expectativas de inflação muito elevadas. E tipicamente quando o dólar enfraquece, as commodities sobem. Obviamente que temos uma crise global das moedas, mas o dólar é a moeda de pagamentos internacionais. Então, esta relação dólar-inflação definida como expansão da massa monetária, e depois podemos falar sobre a subida generalizada de preços. É uma relação muito complicada quando olhamos para os gráficos e para as análises económicas, mas é uma relação que existe. Não necessariamente uma causa e efeito, mas uma correlação. Quando o dólar está fraco, há uma tendência para a subida do preço do petróleo, principalmente num período pós-pandemia em que há uma retoma da atividade económica. E não temos países como a Arábia Saudita, que tipicamente são países, o que chamamos de produtores flutuantes, ou swing producers, que tipicamente quando há uma demanda muito forte e há uma oferta muito limitada, eles vendem mais produto no mercado para que os preços baixem. Neste momento, a OPEP e a Arábia Saudita, sendo o maior produtor flutuante, não têm essa capacidade, já, porque estão a produzir já quase no limite da sua produção. E para aumentar a sua produção, isso requeria investimentos enormes. Então, o que está a acontecer é que estamos a ter um sinal de preços que indica que é necessário haver um investimento muito maior ainda nos fósseis e que o mundo pós-fóssil, apesar da transição energética, é um mundo muito, muito distante. E depois temos outro fator que nós também falamos e que o Jonathan também conhece muito bem esses mercados, é o fator do gás natural. Isto começa por ser uma crise que surge no gás natural. Portanto, houve um aumento do preço do gás natural, principalmente na Europa e na Ásia, que são as duas regiões que mais consomem gás natural, essencialmente para a produção elétrica, porque houve um desmantelamento das centrais de carvão e uma substituição por gás natural. E o gás natural é a energia de base para quando não há sol ou não há vento. Como sabem, a União Europeia tem uma política de transição energética que é a European Green Deal, desde 2019, e tem apostado muito nas energias renováveis. Mas as energias renováveis têm duas grandes desvantagens. São intermitentes, isto é, não há sempre sol e não há sempre vento, o que significa que é necessário energia de base nos momentos onde não há produção elétrica, porque não há sol ou não há vento. E isso fez disparar do consumo do gás natural. E a disparada de preços fez com que muitos países que utilizavam o gás natural para a produção elétrica passassem a substituir este gás natural por petróleo, o que é algo que não é de aconselhável, mas em emergências, por causa do preço, isso ocorreu. Isso fez aumentar ainda mais a demanda por petróleo. Então, as estimativas, principalmente da Agência de Energia Internacional, que faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, estavam incorretas, porque assumiu que a demanda por petróleo e a demanda por energia fóssil fosse diminuir. Pelo contrário, o ano passado houve um pico das emissões de carbono, houve um pico do uso do gás natural, houve um pico também do uso do carvão e o petróleo essencialmente já recuperou para os níveis pré-pandemia. Então, isto tudo faz com que os investidores que investem tanto no curto prazo como no longo prazo, relativamente a esses contratos de futuros, porque o Brent é um contrato do futuro e todo o mercado físico tem como referência o Brent, 2/3 dos contratos de compra e venda de crudo a nível global tem em conta o preço Brent, faz com que haja uma tendência para que subida. Então, este ano, que dificilmente vamos ter preços moderados. Eu tive este debate o ano passado com vários colegas meus em Londres e também nos Estados Unidos, e porque é lá que estão os maiores centros financeiros do mundo, que negociam o crude, e realmente muitos deles não acreditavam, porque todos pensavam, eu também tive essa perspectiva, de que Covid fosse afetar a procura. Mas há uma recuperação económica, em parte porque a pandemia, eu não digo que foi vencida, mas foi parcialmente controlada, porque a maior parte da população dos países consumidores essenciais, como a China não, mas OCDE, Europa, parte dos Estados Unidos, está essencialmente controlada. Portanto, vamos ter preços bastante altos. Eu prevejo que nós rapidamente, no primeiro semestre, nós possamos atingir US$ 100 o barril.
Certo. Flávio, até trazendo aqui para essa nossa conversa, né? Você falou em relação ao gás natural. Hoje, por exemplo, o gás natural está subindo agora pela manhã quase 3%, né? Trazendo então aí informações complementares a isso que a gente está conversando. Bom, queria que você falasse, Flávio, um pouco mais em relação à questão da OPEP, né? Porque a gente deve ter no início do mês que vem uma nova reunião. Como você mencionou, né, os países estão aí no limite de produção, né? E você acha que para a reunião que a gente deve ter, para a próxima reunião, a gente pode ter alguma novidade que de alguma forma mude esse cenário que a gente tem visto de oferta mais restrita e demanda firme, apesar daquelas preocupações iniciais com a Omicron?
Sim, é possível, porque a OPEP está a ser muito pressionada pela administração americana. E politicamente é um tema muito sensível quando os preços de petróleo que sobem. E este ano é ano de eleições nos Estados Unidos, porque eles têm eleições de 2 em 2 anos no Congresso, o que é um bocado complicado, o que significa que a administração Biden tem incentivos para que o preço do petróleo baixe, para tomar medidas para que o preço do petróleo baixe. É por isso que venderam parte das reservas estratégicas e queriam que os países do CDE também fizessem para que o preço do petróleo baixasse. Então, a OPEP, principalmente a Arábia Saudita, está a ser muito pressionada pela administração para que os preços baixem. Tanto isto publicamente, mas também nos bastidores. Então, é possível que haja alguma declaração, não necessariamente uma decisão. Isto porque a OPEP também mudou de secretário-geral. O secretário-geral era um nigeriano, Barkindo, que teve um mandato muito, muito complicado, porque essencialmente o secretariado da OPEP, eu sei porque eu trabalhei lá em 2013, é um mecanismo de coordenação. O secretariado não toma decisões, mas dependendo da figura do secretário-geral, pode influenciar este país ou aquele. E o antigo secretário-geral teve muitos problemas, porque tipicamente a OPEP é controlada pelos Estados Árabes, como sabemos, pelos Estados do Golfo, essencialmente a Arábia Saudita, Kuwait, do Iraque. Portanto, este é o núcleo duro da OPEP. Há outros, há também como países como Irão, Iraque, que tipicamente aliam-se, mas os Estados do Golfo tradicionais têm esse peso. Então, não sei se com este novo secretário-geral, que é argelino, a Argélia também é um país muito importante, não só para o petróleo, mas também para o gás, não sei se haverá já uma decisão para o aumento ou que esta pressão que os países da OPEP têm. Em todo caso, isto são boas notícias para a OPEP e os seus aliados. Isto porquê? Vou dar um exemplo. Qual é o grande problema que os países já produtores de petróleo que têm? É essencialmente o equilíbrio ou balancear os seus orçamentos. A Arábia Saudita, para ter um superávit e não ter um déficit, precisa de preço de petróleo acima de 70 dólares o barril. Portanto, pode. O que significa que acima de 70 dólares o barril, eles fazem muito mais em termos de acumulação de reservas. Então, só que preços de petróleo muito altos no longo prazo também são negativos para o OPEP, porque aceleram o mecanismo da transição energética e a substituição do petróleo por outras fontes energéticas. Hoje já se fala de fontes como hidrogênio, que podem, em parte, imitar o mercado que petrolífero e gás natural, e têm usos muito semelhantes de petróleo. Só que isto vai demorar ainda algumas décadas até que isto se efetive. Em resumo, a reunião da OPEP pode não haver necessariamente uma decisão, mas pode sair uma declaração dos países que se comprometerem em aumentar a produção, essencialmente sob pressão americana. Porque para a OPEP, a maior parte desses países precisam de preços altos para balancear os seus orçamentos. Não é tanto a questão do custo de produção, porque o custo de produção está muito abaixo do atual preço do petróleo, em média, na maior parte dos países produtores de petróleo dentro da OPEP, e há dados sobre isso, nós trabalhamos com dados sobre isso. O problema é os orçamentos. Esses estados, como são muito dependentes das exportações de petróleo, precisam de orçamentos de preços de petróleo muito altos para equilibrar os seus orçamentos e não terem um déficit. Então, a questão é essa. Então, há uma pressão muito forte dos Estados Unidos para que a OPEP liberte, mas há aquele constrangimento que nós falámos, o que é? Um projeto que petrolífero, mesmo que a OPEP queira, vai ser muito difícil expandir a produção. E eu tive a ver os dados. A OPEP tem várias publicações. Uma das publicações que eles têm mensalmente, que eu aconselho os nossos ouvintes a lerem, que se puderem, claro que está em inglês, chama-se o Monthly Oil Market Report. Uma publicação mensal onde a OPEP faz uma análise sobre as perspectivas que tem para o ano do setor petrolífero, mas mês a mês. Em vez de ser a publicação anual, que sai em novembro, eles chamam de publicação mensal. E nessa publicação mensal, a última, que é de janeiro, mas foi publicada com base de dados de dezembro, já apontava para uma recuperação. Eu deduzo que a próxima publicação da OPEP seja mais otimista ou bullish, né? Portanto, para utilizar a expressão americana, quando o mercado está em alto, relativamente à procura. Portanto, vamos ter mesmo um mismatch, um não encontro entre oferta e procura, porque a oferta é limitada neste momento. E eu não estou a ver de onde é que pode sair mais oferta a curto prazo para comatar o déficit da demanda. Portanto, a questão é essa, então, que os fundamentais mantêm-se sólidos. Portanto, eu acredito que vamos ter em breve preços acima de US$ 90 o barril. Aliás, ontem o preço teve 88 ou 89. O preço físico, não sei se sabem, mas existe uma publicação que é a Platts. A Platts publica preços sobre o mercado físico, não só o Brent, já atingiu US$ 90 o barril. Em termos do mercado físico, isso já ocorreu. Mas em breve vamos ter esses preços porque não temos como colocar petróleo no mercado e a transição energética vai ser algo muito mais lento do que aquilo que nós estamos à espera. Aliás, tenho um projeto de livro, vou falar sobre a transição energética, posso até anunciar, e onde vamos abordar isso. O porquê que eu acredito que isto vai ser um processo mais longo. Alguns países vai ser mais rápido, mas a nível global isto vai ser algo muito lento. Tipicamente estas transições são lentas. Então, este ano vamos ter preços elevados.
Certo. Flávio, para a gente finalizar então, queria trazer para nossa conversa a questão China também, né? Porque a China, que durante o ano de 2021 teve aí uma crise energética, né? Inclusive impactando a parte industrial mesmo, e claro, com reflexo para o mundo todo, inclusive no agronegócio brasileiro, com a questão dos fertilizantes, né? E queria trazer para nossa conversa então esse assunto, porque como é que tá a situação, né, nesse momento, nesse ano de 2022 na China? O que que a gente tem de novidade em relação a esse importante país, né, e que é um grande importador de petróleo no mundo, né? E também trazer para nossa conversa essa atualização em relação ao ano de 2021, porque pela primeira vez em 20 anos as importações da China de petróleo caíram, né? Em compensação, o gás natural teve uma alta importante, né, em relação ao ano de 2021. Então, trazer esse cenário chinês é muito importante quando a gente olha o mercado de petróleo e também quando a gente olha diversos produtos que esse país exporta para o mundo todo.
Correto. Temos de falar hoje da China, porque a China é o maior consumidor, aliás, se olharmos para a procura global e olharmos também para o fato que da China não ter as reservas tão grandes, tanto de gás natural como petróleo, como tem os Estados Unidos. Quanto ao gás natural, portanto, nós prevemos que a procura vai continuar a disparar, e isso é que explica em parte o aumento exponencial dos preços do petróleo. Só para os nossos ouvintes terem uma perspectiva de comparação, o preço do gás natural nos Estados Unidos é 5 vezes inferior ao preço tanto da Ásia, incluindo a China, como da Europa. E isto porquê? Porque a China tem substituído as suas centrais de carvão por gás natural. Sinceramente, a explicação dessa para a produção elétrica é mais limpo, era relativamente barato até meados do ano passado. Quanto ao mercado petrolífero, portanto, para responder, no último relatório da OPEP, nós se olharmos para ao consumo chinês, a China é o maior mercado consumidor, essencialmente a nível global, e há várias razões que explicam este decréscimo. Razões sazonais, mas também razões de longo prazo. A China tem procurado diversificar a sua frota automóvel para veículos elétricos. Há muitos leitores que não sabem isso, mas o maior investidor em energias renováveis é a China, maior que a Europa e os Estados Unidos, em números absolutos. Obviamente que é um mercado muito maior. Então a China tem feito essa reconversão da sua frota. Isto é um projeto de longo prazo. A meu ver, isto está relacionado com razões sazonais. Portanto, nós prevemos que este ano também possa haver uma recuperação, isto com base em dados da própria OPEP, mas também com base em dados da Agência de Energia Internacional, que são as duas principais instituições que fazem análise sobre a China. Então, a médio prazo, nós acreditamos que vai haver uma expansão, porque o Omicron não vai ter este impacto tão grande, e isto vai afetar todas as commodities. O que significa que nós olharmos para o índice das commodities da Bloomberg, isto não só para o petróleo, todo este índice tem vindo crescer. Então, nós estimamos que a procura, tanto de petróleo como gás natural, como das commodities em geral, vá continuar em alta na China. A China tem uma estratégia muito diferente da do Covid, então tudo resta, basicamente a estratégia deles é uma estratégia de quase zero, de eliminar quase a zero do Covid nas suas cidades, o que significa que há um conjunto de restrições grandes quando se descobre surtos de Covid. Então, isso também explica, em parte, o preço, a procura por petróleo, o que é que caiu relativamente. Nós prevemos que este ano, olhando para estes dados, tanto da Agência de Energia Internacional e da OPEP, nós prevemos que a procura por crudo China, sendo o maior mercado aos consumidores, vai disparar também este ano. Resta saber se eles vão continuar esta política que é de ter casos zero quase e fechar tudo quando há um surto. Portanto, esta estratégia da China, como sabe, esta não é estratégia europeia, esta não é estratégia dos Estados Unidos. Esta dos Estados Unidos foi vacinação em massa e abertura da economia. Aliás, a Inglaterra é o primeiro país, onde o primeiro-ministro anunciou isto. E isto é que está a animar, em parte, as perspectivas de recuperação económica e de aumento da demanda de petróleo. Portanto, essa seria a minha explicação quanto à China. Essencialmente, está relacionado com a estratégia deles de, em parte, fechar e, a longo prazo, com a eletrificação da sua frota automóvel. Mas nós não prevemos que vá haver uma mudança dos fundamentais da demanda na China este ano. Pelo contrário, vamos ter um crescimento também bastante grande da procura por petróleo, que neste momento é maior do mundo. A China é o maior mercado consumidor, maior que os Estados Unidos.
Certo, Flávio. Olha, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí, queremos contar com a sua participação. E claramente, ao longo desse ano de 2022, estaremos juntos para atualizar aí os nossos internautas em relação às previsões para o mercado do petróleo, esse importante mercado que movimenta aí todas as commodities, inclusive as agrícolas. Obrigado mais uma vez, viu?
Obrigado, eu, e feliz ano novo para todos.
Feliz ano novo, muito obrigado. A gente trazendo aí então as perspectivas para o mercado do petróleo com Flávio Inácio Inocêncio, ele que é diretor da Helios Advisory e professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa. Então a gente trazendo aí as previsões, né? O mercado do petróleo que subiu bastante nos últimos dias e que hoje tem até uma correçãozinha, mas segundo o Flávio, nos pontuou a tendência no médio e longo prazo segue de alta para a commodity. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E o nosso site segue no ar, os nossos boletins voltam daqui a pouco para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana, fica por aí e a gente se vê.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.